história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Técnicas para aumento de vendas no Dia dos Pais é tema de evento da Acimacar.
Jornada da Acimacar, em parceria com o Sebrae, traz dicas sobre estratégias de venda.
Plano Safra da Agricultura Familiar dificulta acesso de pequenos produtores ao Pronaf.
Aí é um abismo, né? A diferença do Pronaf e do Pronamp.
Acidentes deixam feridos em rodovias na região de Santa Helena.
Vítimas foram atendidas em hospitais daquela cidade.
Inscrições seguem abertas para o segundo pedal Desafio Expo Rondon.
Vamos contar com pontos de apoio, servindo água, também com frutas no início e no final do percurso.
Sedes distritais de Marechal Rondon recebem quase 60 milhões de reais em investimentos.
Estão em obras, né? É investimento alto. São 60 milhões de reais de investimento, então é muito dinheiro.
Adolescente é apreendido e maior é preso após roubo em Marechal Rondon.
Roubaram dinheiro e essências de narguile.
Caminhoneiro morto em acidente de trânsito é sepultado no cemitério de Quatro Pontes.
Ele foi vítima de acidente em Cianorte.
Cooperativas da Acimacar enviam 20 toneladas em doações para o Rio Grande do Sul.
Itens de alimentação, higiene, limpeza, água potável, entre outros, foram arrecadados durante a ação do dia C.
Mulher esfaqueia marido e acaba presa em Marechal Rondon.
A polícia militar agiu rapidamente e acabou efetuando a prisão dela, que foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio.
Lideranças querem suspensão de portaria que prejudica a aquicultura.
É um absurdo, é uma vergonha, é lei acima de lei para que a gente possa cumprir e na prática isso não resolve absolutamente nada.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Acesso principal ao distrito de São Roque está interditado por causa de obras. Homem é morto a tiros perto do portal da Praia Artificial de Santa Helena. Conduta de PM será investigada na morte de homem em posto de combustível. Miss Paraná Latina relata sua preparação para a competição nacional.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Início de semana com tempo estável no Paraná. Uma frente fria avança e sai para o oceano na altura da região do Paraná. Muitas nebulosidades e algumas chuvas ao longo do dia são previstas, enquanto a temperatura apresenta uma elevação mais lenta na maioria dos setores, embora mais frio entre o sul e o leste. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 14 graus. Umidade relativa do ar, 84%.
Acidentes deixam feridos em rodovias da região de Santa Helena. Reportagem de Jorge Bahia.
Dois acidentes de trânsito foram registrados em rodovias na região do município de Santa Helena. Um deles aconteceu ontem à noite na PR-495, no trecho que liga a sede municipal ao distrito de São Roque. Chovia muito no momento do acidente, que envolveu uma caminhonete S10 e um automóvel Celta, ambos veículos com placas de Santa Helena. O condutor da S10, um homem de 23 anos, e o condutor do Celta, um senhor de 64 anos, resultaram com ferimentos. Foram atendidos no local do acidente pelo SAMU e deram entrada no Hospital Miqueleto de Santa Helena. O outro acidente aconteceu pouco mais cedo, na tarde de domingo, e ocorreu na PR-317, no trecho entre Santa Helena e Subsede, envolvendo uma picape Fiat Strada de Toledo e um automóvel Fiat Palio de Medianeira. Também chovia no momento do acidente e, apesar dos danos de grande monta nos veículos, os condutores, um homem de 42 anos de Toledo e um homem de 60 anos, morador de Santa Helena, nada sofreram. Os dois acidentes foram atendidos pela Polícia Rodoviária Estadual, posto de Santa Helena. Para a Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Adolescente apreendido e maior preso após roubo em Marechal Rondon. Reportagem, Claudinei Domingues.
O relatório de ocorrências do final de semana divulgado hoje pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon esclarece a apreensão de um menor de idade e prisão de um maior após a prática de roubo com arma. A Polícia Militar foi acionada por volta das 22 horas e 15 minutos e a informação era de que na Rua Independência, na região central da cidade, dois elementos armados subtraíram objetos no estabelecimento e se evadiram. Nas proximidades, a equipe foi abordada por dois entregadores com suas motocicletas, os quais apontavam para dentro de um educandário, denunciando que os autores do roubo teriam adentrado o local. Na sequência, as mesmas testemunhas informaram que ambos haviam pulado o muro e estavam fugindo a pé no sentido à Avenida Írio Velpe. Uma das equipes da PM se deparou com os elementos em fuga no cruzamento das ruas Espírito Santo e 31 de Março, onde foi feita a abordagem. Na identificação dos mesmos, foi confirmado que um é menor de idade e em seu bolso traseiro estavam R$ 314,00 em espécie. No terreno próximo foram encontrados três essências de narguile, uma réplica de arma de fogo de cor preta e um capuz preto. Numa lixeira, no colégio invadido pela dupla, foram encontrados mais três essências, um simulacro de arma de fogo, um stand de narguile de cor vermelha, sem marca, e um capuz preto. De acordo com a vítima, os dois elementos chegaram no estabelecimento comercial, apontando os simulacros e ameaçando verbalmente. Após subtraírem o dinheiro e os demais objetos, fugiram a pé. A ocorrência foi finalizada com a apreensão do menor e a prisão do maior de idade, os quais, com o dinheiro e os demais itens apreendidos, foram entregues na Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Um homicídio foi registrado neste domingo na Avenida Brasil, próximo ao Portal da Praia, em Santa Helena. No local, os policiais militares encontraram o corpo caído próximo à motocicleta. Diante da cena, foi imediatamente iniciado o isolamento da área com fitas zebradas e cones, com o resultado do fechamento temporário da avenida para preservar a integridade da cena do crime. De acordo com relatos de populares, ouviram-se disparos após uma discussão supostamente relacionada a uma dívida. O autor dos disparos conseguiu fugir do local antes da chegada da Polícia Militar, dificultando sua identificação. Vítima, identificada pelas autoridades como Marcos Glenn, estava armado com um revólver calibre 38, preso à cintura. Além disso, foram encontrados diversos estojos deflagrados de pistola calibre 380 no local, indicando que houve uma troca de tiros. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil de Santa Helena. Foi sepultado nesta manhã no cemitério municipal de Quatro Pontes, corpo do caminhoneiro Marcos Rali Rodrigues Fonseca, 38 anos, vítima de um acidente ocorrido por volta das 19 horas e 45 minutos de sábado, na PR-323, município de Cianorte. Reportagem, Adriel Marcelo.
Ele perdeu o controle de um caminhão Mercedes-Benz, a Tego 2425, carregado com cerâmicas, quando transitava no sentido Cianorte a Tapejara e o veículo caiu em uma valeta. O caminhoneiro ficou preso às ferragens, foi resgatado pela porta do passageiro por equipe do Corpo de Bombeiros e acabou sendo encaminhado em estado grave a um hospital de Cianorte. Na madrugada de ontem, domingo, no entanto, o profissional do volante não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. O corpo de Marcos Rale Rodrigues Fonseca, ou Marquinhos, foi velado na capela mortuária de Quatro Pontes. Às 10 horas desta segunda-feira aconteceu uma celebração religiosa e, em seguida, o sepultamento no cemitério daquele município. Por outro lado, um esfaqueamento ocorrido na madrugada de ontem no bairro São Lucas, aqui em Marechal, mobilizou equipes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. Os militares compareceram a uma residência localizada na Rua Bolívia e se depararam com um homem caído no interior de quarto após ter sido atingido por golpes de faca nas costas. Enquanto era providenciado atendimento ao ferido pelo Corpo de Bombeiros, a PM realizou diligências nas proximidades e deteve uma mulher de 37 anos que era convivente da vítima e assumiu o crime. O delegado de Polícia Civil de Marechal Cândido Rondon, Pedro Lucena, dá mais detalhes da ocorrência.
Mas um caso de violência doméstica, como vários, né? Eu sempre comento que entre 10 flagrantes, infelizmente, 8 são de violência doméstica. E desta feita, a companheira de 37 anos acabou agredindo com golpes de faca ao seu companheiro de 32. A polícia militar agiu rapidamente e acabou efetuando a prisão dela, que foi autuada em flagrante por tentativa de homicídio. É aquilo que a gente sempre fala, né? A mulher também pode ser presa quando pratica violência doméstica. O mais correto é paz no lar, que muitas vezes tem filhos pequenos e acaba assistindo a tudo isso. Isso não é legal. Portanto, a Polícia Civil orienta, né, que a paz sempre reinar em um lar.
Para o Frente Ampla de Notícias, Adriel Marcelo.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em alta de 0,36%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,48 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. Técnicas para aumento de vendas do Dia dos Pais é tema de evento na Simacar.
Jornada da Simacar, em parceria com o Sebrae, traz dicas sobre estratégias de venda.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A Polícia Militar do Paraná irá investigar a conduta dos agentes envolvidos na ocorrência que resultou na morte de João Pedro Tomé, de 58 anos, na manhã deste domingo, no bairro Esmeralda. De acordo com nota oficial enviada pela corporação, procedimento interno foi instaurado e avaliará as ações dos militares no caso. A Polícia Militar do Paraná instaurou inquérito policial militar na forma determinada pela lei para apurar todas as circunstâncias que envolvem a ocorrência. Ao final da apuração, o IPM será remetido ao Ministério Público, a quem cabe o processamento junto à Justiça. No último domingo, um homem causou diversos transtornos na região do bairro Esmeralda, em Cascavel. Ele teria se envolvido em uma briga com o vizinho. Depois ameaçou funcionários do posto de combustíveis. Então, o homem teria saído do local e retornado, desta vez portando um facão. Polícia Militar foi acionada para conter a situação. O homem teria arremessado cadeiras contra os policiais e resistiu às tentativas de abordagem, que teria obrigado militares a efetuarem os disparos. Técnicas para o aumento de vendas no Dia dos Pais é tema de evento da Simacar. A reportagem é de Regis Guerreiro.
A Associação Comercial e Empresarial de Marechal Cândido Rondon e o Ponto de Atendimento ao Empreendedor do Sebrae realizam a jornada Datas Comemorativas Dia dos Pais. O evento gratuito tem como proposta oferecer apoio aos empresários na criação de objetivos, estratégias e planos para aumentar suas vendas nesta data comemorativa. A jornada Datas Comemorativas de Dia dos Pais é um curso mediado pelo WhatsApp que aborda estratégias e conceitos ligados a vendas nesse período. Esse ano, além do conteúdo do grupo, teremos uma novidade: dois encontros ao vivo para se aprofundar nos temas e compartilhar mais dicas práticas para todos venderem ainda mais. Os conteúdos serão distribuídos em 5 dias via grupo de WhatsApp, com interações diárias de aproximadamente 60 minutos. Ao longo da semana, o curso abordará desde a importância do Dia dos Pais no varejo até estratégias inovadoras em marketing digital, engajamento de clientes e também dicas personalizadas para encantar e fidelizar o seu público. Durante a capacitação, os empresários serão incentivados a participar de outras ações relacionadas ao conteúdo diário. O cronograma inclui 2 encontros ao vivo, nos dias 9 e 11 de julho, das 19h30 às 20h30, para reforçar o aprendizado. No primeiro encontro, os participantes aprenderão a selecionar um mix de produtos e realizar promoções eficazes com dicas sobre como preparar um mix de produtos para o Dia dos Pais e criar promoções que atraiam mais clientes e vendam de forma eficaz. No segundo encontro, será abordada a diferenciação da empresa para vender mais, um passo a passo para se destacar em um mercado competitivo. O cronograma de encontros online inicia hoje, segunda-feira, dia 8, pelo WhatsApp, com o compartilhamento de conteúdo exclusivo para impulsionar as vendas. Amanhã, dia 9, por meio do Google Meet, acontece a palestra Como Selecionar um Mix de Produtos e Como Realizar Promoções Eficazes. Na quarta-feira, dia 10, no WhatsApp, os participantes receberão conteúdo exclusivo para impulsionar as vendas. E no dia 11, mais uma palestra online com o tema Como Diferenciar a Minha Empresa para Vender Mais no Dia dos Pais. A jornada da Cimacar e Ponto do Sebrae se encerra no dia 12, sexta-feira, com envio de conteúdos para impulsionar as vendas, também no WhatsApp. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Atenção envolvendo produtores rurais indígenas na região de fronteira. Teve mais um capítulo neste domingo. Situação de invasão de terra foi registrada na Fazenda Brilhante, que fica a cerca de 5 quilômetros da BR-272, município de Terra Roxa. Propriedade arrendada para um agricultor que reside em Palutina. Grupo de agricultores e a Força Nacional foram ao local para verificar a situação, mas os invasores não teriam se retirado. Na região dos municípios de Terra Roxa e Guaíra, outros conflitos já foram registrados há cerca de 6 meses, quando em uma tentativa de invasão por parte de indígenas, 2 pessoas ficaram feridas e a Força Nacional foi convocada para garantir a segurança no local. Conselho de Cooperativas da Cimacar envia 20 toneladas em doações para ajuda ao Rio Grande do Sul. Reportagem é de César Reck.
O Conselho de Cooperativas da Associação Comercial e Empresarial de Marechal Rondon enviou no sábado, dia 6, uma carreta carregada com 20 toneladas de donativos arrecadados durante as ações do dia de cooperar, o dia C. As ações do projeto nesse ano foram concentradas em supermercados e farmácias, com voluntários apresentando o dia C e o objetivo das arrecadações na ação de 2024, que tiveram foco em auxiliar a população afetada pelas enchentes no estado do Rio Grande do Sul. Nos pontos de arrecadação, entre os dias 1º de junho e 29 de junho, mais de 300 voluntários trabalharam na coleta de donativos. Os voluntários integram o Conselho de Cooperativas da Cimacar, formado por Cressol Integração, Frimeza, Copagril, Uniprime Pioneira, LAR, Cercar, Sicredi Aliança Paraná São Paulo, Sicoobi Confiança, Unimed Costa Oeste e Cooperagir, além de contar com o apoio do Conselho do Jovem Empreendedor, o COGEM, e o Conselho da Mulher Empresária, CME. O caminhão com os donativos seguiu o caminho a Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, para atender famílias locais em dificuldades em razão das chuvas registradas. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Previsão do tempo.
Início de semana com tempo estável no Paraná. Uma frente...
Mercado agropecuário.
Soja saca tem queda de 0,82%, estando cotada a R$ 121. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 48. Trigo PH 78, R$ 75. Mandioca amido 25%, R$ 456,30 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco de Frente Ampla de Notícias, inscrições seguem abertas para o segundo pedal desafio.
Contar com pontos de apoio, servindo água, também com frutas no início e no final do percurso.
Miss Paraná Latina relata sua preparação para a competição.
Quando eu comecei esse caminho, foi pedreira, foi suado, viu? E eu digo assim, que o básico funciona.
Estamos apresentando... Frente Ampla de Notícias.
O acesso ao distrito de São Roque e Marechal Rondon está interditado nesta segunda-feira. E isso se repetirá ao longo das próximas semanas, sempre com o trânsito sendo interrompido durante o dia e liberado no período da noite. Fechamento deve-se às obras de revitalização que acontecem no distrito de São Roque. Conforme a empresa responsável pelos trabalhos, caso chova, não será realizado o fechamento. Os motoristas são orientados a utilizarem vias secundárias, como a estrada rural paralela, que também segue para a linha Marrecos. Interdição é feita por placas de sinalização, além da orientação de funcionários da empresa. Miss Paraná Latina relata sua preparação para a competição nacional. Reportagem Vera Filber.
Miss Paraná Latina iniciou sua vida no mundo Miss com o concurso municipal de sua cidade, Entre Rios do Oeste, município vizinho de Marechal Cândido Rondon, onde teve a colocação de terceira Miss e Miss Fotogenia. Thaís Anata deu continuidade em sua jornada e conquistou o título de Miss Paraná Latina. Agora se prepara para concorrer no concurso nacional pela franquia do concurso de beleza Miss Latina, disputando o título de Miss Brasil. Em uma entrevista para a Rádio Difusora, ela relata um pouco sobre esta participação e sua representatividade no Paraná.
Para você ser Miss, você tem que dar abertura para o povo te conhecer. E eu tinha muita dificuldade em ser pessoal. Eu sempre fui muito fechada e profissional. E não tinha como me abrir com as pessoas. Não sabia como passar disso. Então, uma das maiores dificuldades era conseguir passar para os juízes aquilo que eu sou, sabe? Mas foram muito treino, muitas horas falando comigo mesmo, com as pessoas que eu amo. E praticando. Eu não era nem magra quando quis ser Miss.
E como foi esse processo para você?
Bom, quando eu decidi ser Miss, pasmem, eu pesava 94 quilos. Eu perdi 34 quilos para ser Miss. Assim, a gente tem que incentivar bons hábitos alimentares e uma rotina de exercícios regulares. Não só buscando a estética, mas sim saudável, ser uma pessoa saudável. E no meu Instagram, eu gosto de promover isso. Eu gosto de falar para as pessoas que eu sou gente como a gente, que o básico funciona, que eu não nasci assim, que eu conquistei esse espaço, o meu corpo, tudo que eu fiz, sabe? Foi porque eu conquistei, eu batalhei muito pra ter isso. Não porque caí de paraquedas. Muita gente acha assim, ah, mas você não sei o que, você já é magra, você já tem sorte, não sei o que. Não, gente, quando eu comecei esse caminho, foi pedreira, foi suado, viu? E eu digo assim, que o básico funciona.
Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Integrando a programação da festa dos 64 anos de Marechal Cândido Rondon, no dia 27 de julho, a ARC, Associação Rondonense de Ciclismo, promoverá a segunda edição do Pedal Desafio Expo Rondon. Conforme o presidente da ARC, Rafael Schroeder, as inscrições continuam abertas.
Estão abertas as inscrições para o segundo Pedal Desafio Expo Rondon. Evento esse que vai acontecer juntamente com as festividades da Expo Rondon 2024. Estamos organizando tudo para realizar esse pedal no sábado à tarde, no dia 27 de julho, com largada prevista às 14 horas. Nós vamos percorrer cerca de 30 a 35 quilômetros pelas estradas rurais de Marechal Cândido Rondon. Tudo sendo organizado com muito carinho, preparado com carros de apoio, com toda a segurança e infraestrutura necessária para realizar mais um grande evento de ciclismo em Marechal Cândido Rondon. Evento limitado a 300 participantes, com uma inscrição no valor de R$ 30. Todos os ciclistas que participarem e percorrerem a quilometragem receberão uma medalha de participação ao final do evento. Também vamos contar com pontos de apoio, servindo água, também com frutas no início e no final do percurso. Então, a todos os ciclistas de Marechal Cândido Rondon e de toda a nossa região, inscrições abertas, o link da inscrição está rodando nos grupos de WhatsApp. Corra, faça a sua inscrição, lembrando, evento limitado a 300 participantes, e venha pedalar conosco dia 27 de julho, no sábado à tarde, a partir das 14 horas.
Secretaria de Viação e Obras de Mercedes executou a instalação de uma travessia elevada na Rua Quito, região do Parque Industrial. A medida visa aumentar a segurança dos pedestres e motoristas que transitam por uma das vias mais movimentadas da cidade. Travessia elevada é parte de um conjunto de medidas adotadas recentemente para mitigar os riscos de acidentes em uma área onde o tráfego ocorre frequentemente em alta velocidade. Anteriormente à instalação da travessia elevada, novas placas de sinalização foram instaladas para alertar os condutores sobre as mudanças nas condições de tráfego. A seguir em Frente Ampla de Notícias. Lideranças querem suspensão de portaria que prejudica a aquicultura.
É um absurdo, é uma vergonha. É lei acima de lei para que a gente possa cumprir. E na prática isso não resolve absolutamente nada.
Sedes distritais de Marechal Rondon recebem quase 60 milhões em investimentos.
Estão em obras, né? É um investimento alto. São 60 milhões de reais de investimento. Então é muito dinheiro.
Plano Safra da Agricultura Familiar dificulta acesso de pequenos produtores ao Pronaf.
Aí é um abismo, né? A diferença do Pronaf para o Pronaf.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Ainda repercute no âmbito nacional os anúncios feitos semana passada pelo governo federal dos planos Safra 2024-2025 para agricultura familiar e agricultura comercial. No caso da agricultura familiar, que disporá de 76 bilhões de reais no âmbito do Programa Nacional de Fortalecimento, no caso o PRONAF, o montante é 6,2% superior à safra passada e o maior da série histórica. O vice-presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Rio Grande do Sul, Eugênio Zanetti, afirma que o plano melhorou em relação ao ano anterior, mas pontua que faltou o reajuste no limite de enquadramento no PRONAF. Isso significa que muitos produtores perdem direito ao programa.
Aí é um abismo, né? A diferença do PRONAF para o PRONAMP. O PRONAMP não houve redução de juros, mantém os 8%. E o que piora é, com a nova metodologia do Proagro, tem regiões que vai pagar de alíquota do Proagro, por exemplo, 21%, o que se torna praticamente inviável financiar, pegar custeio com Proagro, obrigando praticamente o agricultor ou a plantar sem seguro, né, sem o Proagro, ou ir para o PSR, que é o Programa do Seguro Rural, né, que daí ele não tem as mesmas coberturas, ele não é multirisco como é o Proagro, né?
Comissão Técnica de Aquicultura da Federação de Agricultura do Estado do Paraná está reivindicando suspensão da portaria que obriga os produtores de peixe em cativeiro a ter registro geral de pescador. Reportagem Gladstone Pacheco.
Inicialmente, o Registro Geral de Pescador era obrigatório somente para quem atuava como profissional da pesca, não estando incluído, portanto, a pessoa que produzia peixes em cativeiro. Tendo RGP, os pescadores recebem benefícios do governo federal, especialmente os salários no período da piracema. Porém, nem todos que são registrados vivem exclusivamente da pesca. Uma ação desenvolvida em 2023 resultou na descoberta de muita ilegalidade neste tipo de auxílio. E sendo assim, houve vários registros de pesca cancelados em definitivo. No último mês de março, foi publicada uma nova portaria determinando que o aquicultor, ou seja, aquele que produz peixes em tanques, faça o registro geral de pescador até o fim deste mês de julho. A considerar que produtores de peixes já têm que cumprir uma série de protocolos, como licenciamento da água, CAR, georreferenciamento e muitos outros tributos, entidades do setor são contrárias à nova portaria. Como presidente e vice da Comissão Técnica de Aquicultura da FAEP, os presidentes dos sindicatos rurais de Palotina e Marechal Cândido Rondon, Edmilson Zabot e Edio Chapla, respectivamente, são contra a medida. A portaria menciona que, caso o aquicultor não tenha o registro geral de pescador até o prazo limite, será impedido o carregamento dos peixes produzidos em sua propriedade para as plantas frigoríficas. Ao dizer que a portaria é um absurdo, Edmilson destaca o trabalho que está sendo feito para que essa medida do Ministério da Aquicultura e Pesca seja imediatamente suspensa.
Um absurdo, meu, porque nós não conseguimos fazer, não existe no sistema um processo para você poder fazer esse registro. E aí o que acontece? As plantas frigoríficas, como nós temos no Oeste, as duas maiores plantas frigoríficas, não iriam conseguir fazer o abate desses peixes. O que está acontecendo? Olha o absurdo que está acontecendo. As empresas estão entrando no sistema, gerando o boleto para nós pagarmos, e aí, com esse boleto, já gera um número que, a princípio, permite a empresa fazer o carregamento e o abate do peixe. É um absurdo, é uma vergonha, é lei acima de lei para que a gente possa cumprir, e na prática isso não resolve absolutamente nada. Então, a Comissão Técnica da Aquicultura da Federação, através da minha presidência, juntamente com outras entidades como a Peixe Paraná, a Peixe BR, nós encaminhamos, cada entidade encaminhou nessa semana um ofício para o ministro André de Paula, também para os deputados, para que essa portaria seja imediatamente, essa própria lei, seja imediatamente suspensa, e nós encaminhamos um projeto de lei alterando essa lei para que se defina quem é que tem que fazer, sim ou não. Nós entendemos que nós, aquicultores, que criamos peixes em cativeiros, não temos a necessidade de fazer esse registro, mais esse registro, que na nossa visão é mais uma forma de arrecadar dinheiro
para ajudar a alimentar essa máquina pública inchada que tanto o governo municipal, estadual e federal mantém no sistema. Nós encaminhamos ofício pedindo o cancelamento para que a gente possa continuar produzindo, abatendo os peixes sem ter esse registro. O país hoje, o Brasil, é o quarto maior produtor de pescado do mundo. Nós temos condições tranquilamente de chegarmos hoje a ser a segunda potência mundial em peixe. Agora, com toda essa perseguição, não vai ter como chegar. Então, aos produtores de peixe da região oeste do Paraná, que é o maior produtor de peixe do Brasil, nós estamos negociando essa semana com o ministro da Pesca e Agricultura, com o superintendente do ministério que trabalha aqui no Paraná, para que urgentemente cancele essa portaria, que dá prazo para nós até dia 30/7, para que a gente possa continuar carregando os peixes que estão prontos. Mesmo porque não tem condições que todos façam esse registro nesse período, nesse tempo hábil. Mais uma perseguição para quem produz alimento.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Prefeito Márcio Halber destaca investimentos nas sedes distritais. Reportagem Michael Bicker.
Quase 60 milhões de reais estão sendo investidos nas sedes distritais de Marechal Cândido Rondon. O investimento em São Roque é de quase 5 milhões e 900 mil reais. Em Margarida, os recursos se aproximam de 13 milhões de reais. Em Porto Mendes, são cerca de 9 milhões e 300 reais investidos. No distrito de Bom Jardim, são 6 milhões e 200 mil reais aproximadamente. Em Guiporã, os investimentos na sede daquele distrito se aproximam dos 6 milhões de reais. Em Novo Horizonte, são mais de 4 milhões e 400 mil reais. Já em Novo Três Passos, onde as obras deverão iniciar nos próximos dias, o investimento será de 5 milhões e 900 mil reais. Outra localidade que deverá ser beneficiada neste grande programa é o distrito de Bela Vista. O projeto é elaborado pela Secretaria de Planejamento. O prefeito de Marechal Cândido Rondon, Márcio Halber, destaca os investimentos.
Estão em obras, né? É um investimento alto, são 60 milhões de reais de investimento, então é muito dinheiro, mas nós estamos fazendo. Vamos terminar todos eles até o final do mandato? Nesse momento eu não consigo dizer, porque não depende exclusivamente da vontade do prefeito. Mas nós estamos cumprindo com o nosso papel, que é desenvolver o nosso município em todas as áreas, né? E na infraestrutura não é diferente. E, diferentemente daqueles que dizem que asfalto não traz segurança, asfalto não traz qualidade de vida, asfalto não traz desenvolvimento, nós não pensamos assim. E o reconhecimento da população por essas obras estruturantes é fundamental para que a gente, ainda em 6 meses, continue trabalhando muito em favor da nossa comunidade. Então, eu, com toda a equipe, com o ILA, estamos extremamente satisfeitos, porque ao final de 7 anos e meio de mandato, onde a gente é recebido de braços abertos, com sorriso de agradecimento e de reconhecimento da população por tudo aquilo que tem sido feito. Então, é só gratidão que eu e o ILA temos para com todos que, de uma forma ou de outra, colaboraram para que nós pudéssemos desenvolver e produzir tanto em 7 anos e meio.
Para o Frente Ampla de Notícias, Maico Bica.
13:02.
A Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.